11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
O Felipão ainda vai definir a seleção brasileira que joga contra a Austrália e Portugal nos dias 7 e 10 de setembro. Mas já saiu a escalação do 11 minutos de hoje. Na arbitragem, Anderson Mendanha. Mais uma vez, Mendanha, bom dia. A nossa técnica é Isaura Oliveira. Também bom dia para Isaura. Aqui a meu lado, tocando a bola no meio de campo do 11 minutos, Gesiel Carvalho. Muito obrigado, Gesiel, pela sua companhia.
Bom dia, Adriano.
E quem também veste hoje a camisa do nosso time é Vladimir Espinosa. Bom dia, Vladimir.
Bom dia, Adriano. Bom dia aí aos amigos do 11 Minutos.
Bom, gente, nós vamos começar o nosso 11 Minutos fazendo uma homenagem a dois campeões mundiais aqui pelo Brasil em Copas do Mundo. Então o Brasil perdeu dois campeões mundiais neste final de semana. No sábado morreu Nilton de Sordi, aos 82 anos, ele que foi lateral direito da seleção brasileira, campeã da Copa do Mundo de 58, jogou todas as partidas, com exceção da final contra a Suécia, em que o titular foi Djalma Santos, que também morreu no mês passado, aos 84 anos. E ontem, domingo, morreu Gilmar dos Santos Neves, goleiro da seleção brasileira, bicampeão mundial pela seleção de 58 e 62. Gilmar morreu aos 83 anos. É, Vladimir, muitos dizem que, não são poucos que dizem que Gilmar foi um dos melhores de todos os tempos na posição de goleiro.
Sem dúvida. E o Gilmar fez história no Brasil, jogando em times que conquistaram praticamente tudo o que disputaram, né? Gilmar
Exato.
Jogou pelo Corinthians, pelo Santos, e era um cara elegante, né? De poucas palavras, mas colocava muito bem aquilo que ele dizia. Foi realmente um goleiro de uma época de ouro do futebol brasileiro que a gente já não vê mais. Aqueles tempos românticos, né? De vez em quando tomava uns gols bobos, é verdade. Mas a gente precisa levar em consideração que naquela época, a bola de futebol, por exemplo, era a famosa capotão, né? Quem jogou com
bola
capotão,
de capotão,
sabe?
Você chutava, nada de jabulani, chutava. Tecnologia, túnel de vento, nada disso.
Você chutava conforme o vento, ela vinha variando e tinha aqueles gomos pesados. Se ela batia, quicava no gramado antes, o goleiro, coitado, não fazia a menor ideia para que lado ia, porque já tem o tal do montinho artilheiro e mais a bola de capotão, ficava difícil. Mas fora isso, o Gilmar teve uma carreira assim fantástica. E eu gostaria de registrar rapidamente.
Pois não.
Eu tive uma convivência, tive a felicidade, porque você sabe, e muitos amigos também, que eu trabalhei muito tempo no futebol profissional do estado do Paraná. E o Nilton de Sordi, ele logo depois que terminou a carreira...
Treinou a União Bandeirante, não foi isso?
Exatamente. Bandeirantes, que fica no chamado Norte Pioneiro ali do Paraná, quase divisa com São Paulo, uma região onde se planta muita cana-de-açúcar. E ele constituiu família e foi morar lá e trabalhou com futebol enquanto teve saúde, né? Porque o De Sordi teve mal de Parkinson, né? Mas era uma pessoa muito afável, tranquila, que amava o futebol, realmente fez... O De Sordi jogou num time do São Paulo, que também na época, 56, 57, ganhou tudo, né? Ao lado do goleiro Poi, que todo mundo que pesquisa um pouco futebol lembra disso, Zizinho no meio-campo, Maurinho e o famoso canhoteiro, né? Que foi imortalizado numa letra de uma música do Raimundo Fagner, gravada pelo Zé Cabaleiro também. Então nós estamos falando aí, Adriano, de monstros sagrados que o Brasil perdeu.
Pois é, então a nossa homenagem aqui no 11 Minutos para Gilmar dos Santos Neves, goleiro da seleção brasileira, campeã em 58 e 62, morreu ontem aos 83 anos, vítima aí de um infarto, ele já estava internado. E também nossa homenagem a Nilton de Sordi, morreu aos 82 anos no sábado, ele que foi lateral da seleção brasileira na Copa do Mundo de 58. Ele também jogou na Copa do Mundo de 54, de Sordi, e fez carreira principalmente no São Paulo, como bem destacou.
Adriano, sobre essa história que você contou aí do último jogo, ele não guardava mágoa nenhuma, não. A gente de vez em quando conversava sobre isso, eu falava, rapaz, joguei todas, né? Fiz tudo que eu
pude. Não saí na foto da...
No último jogo, e vai lá o Djalma... Porque o Djalma Santos, além de jogar a última partida e ter sido, né, ter tido a glória de ser campeão, claro que o De Sordi também estava lá, mas o Djalma foi escolhido melhor jogador do campeonato, jogando uma partida só.
Imagino que a partida falava... que ele fez, né?
E o De Sordi falava, rapaz, como é que isso aconteceu? Mas ele gostava, né? Muito amigo do Djalma também.
Guardadas as proporções, foi o que aconteceu no final da Copa de 94, em que o Jorginho jogou toda a Copa e a final foi o Cafu que entrou na Copa de 94 naquele...
E, inclusive, levantou a taça. Né?
Levantou a taça em 2002,
em
no
2002,
caso. É o Cafu. É. Bem, então falamos aqui do Gilmar, do Santos Neves e do Desorge na abertura do 11 Minutos. Agora vamos falar de Copa do Mundo. Faltam 290 dias para a Copa do Mundo e... Por falar em Copa, não prosperou o pedido de criação de uma CPI do Congresso para investigar os gastos do Mundial. Na última sessão do Congresso, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou que o requerimento apresentado pelo deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, não obteve o número mínimo de assinaturas.
O requerimento, no entanto, deixa de ser lido, tendo em vista não preencher requisito constitucional inscrito no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. A presidência devolve o documento ao seu primeiro signatário, ao deputado Isalci.
Aí, portanto, o presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciando que o requerimento de criação da CPI da Copa do Mundo não teve o número mínimo de assinaturas. Pois é, Vladimir, então essa questão das assinaturas de um requerimento, então faz parte, né, do regimento e também da Constituição que há um número mínimo de assinaturas no Senado e na Câmara para que uma CPI possa ser instalada. E essa CPI não obteve o número mínimo de assinaturas no Senado Federal.
A gente não tem nem muito o que falar, né? Lei é lei, regra é regra, tem que ser seguida. E se não tem o número mínimo, se não me engano são 257 assinaturas na Câmara, né?
São 171 na Câmara e 27 no Senado, um terço da composição de cada casa.
É, correto, 257 é quando eu
treino, maioria.
Eu voto qualificado. Mas a regra é clara, né? E está aí para todo mundo, né? Não houve o número mínimo de assinaturas, paciência. O presidente Renan não tinha outra alternativa se não devolveu o documento de pedido de instalação da CPI, né?
Ok, falamos de Copa do Mundo e agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Sabe, gente, eu pensei muito aqui no final de semana se eu ia falar de Série B no 11 Minutos, aqui em homenagem para poupar o Vladimir e o Gesiel aqui dos dissabores da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gesiel, o seu Sport Recife perdeu para o Paraná Clube de 1-0.
Pois é,
isso no sábado.
Adriano, os quatro primeiros colocados, todos eles, com exceção do Paraná que ganhou do Sport, perderam, né? Mas, se serve de consolo, não mudou nada na tabela, né? A tabela continua, os quatro nos mesmos lugares, o Sport, o Palmeiras em primeiro com 40, Chapecoense em segundo com 36, o Sport continua com 30, a diferença agora é que o Paraná também tem 30. Então, não mudou nada na tabela, mas foi um final de semana, não foi um final de semana muito agradável.
É, Vladimir, o Boa Esporte Clube, que ganhou do Palmeiras, do seu Palmeiras, agora tem 29 pontos, está nos calcanhares aí do G4. O Palmeiras perdeu a invencibilidade, Vladimir, pro Boa, lá em Varginha, Minas Gerais.
Acontece. Mas olha, falando assim com bastante tranquilidade, o Palmeiras, a exemplo do Sport, outros times também, estão disputando, como você sabe, a Copa do Brasil, né? O Gilson Kleina já vinha falando há várias rodadas que era preciso criar uma gordurinha para segurar a onda durante a disputa da Copa do Brasil, porque haveria dificuldades. E não tem como fugir disso, porque para você disputar dois campeonatos ao mesmo tempo, difíceis, porque a gente brinca muito com a Série B do brasileiro, mas é um campeonato muito difícil, mais a Copa do Brasil, que também é um campeonato muito difícil, né? Todo mundo visa ali Libertadores da América, você tem que ter duas coisas básicas, né? Um elenco grande e de qualidade. Me diga aí qual time hoje no Brasil que dispõe de um elenco em quantidade e em qualidade, assim, num nível lá em cima. A gente pode falar talvez do Corinthians, né? O Botafogo também tem um elenco bom, mas costuma tropeçar, e só. O resto tem muita dificuldade, então você começa a disputar duas competições ao mesmo tempo, não tem como, tem que priorizar uma ou outra. Veja o caso do Atlético. O Atlético disputou Libertadores, foi muito bem, foi campeão, e hoje está apenas em 12º lugar na Série A, no Campeonato Brasileiro. Tem dificuldade, está começando a se recuperar, mas com dificuldade. E também tem um belo elenco, o time do Atlético, né?
Falamos de Série B do Campeonato Brasileiro e vamos aqui...
Agora, viu, Adriano, Gesiel,
pois não.
Ele gosta de falar da gente, Gesiel, mas o time dele ontem, não é?
Ressuscitou.
Reabilitou o São Paulo, que não ganhava de ninguém, né?
Pois é, gente, aqui na Série A o Fluminense
eu falava,
tirou o jejum do São Paulo, 2-1.
Muito cuidado para não ressuscitar.
O tricolor paulista ganhou de 2-1 do Fluminense em São Paulo, mas continua na zona de rebaixamento São
Paulo.
Agora,
bem na verdade, jogou muita bola o São Paulo ontem, né? Se começar a jogar essa bola que jogou ontem contra o Fluminense, infelizmente começou a jogar contra o Fluminense, acontece. Mas se começa a jogar esse futebol, foi muito bonito se ver o São Paulo ontem, né?
Começou a jogar exatamente contra o Fluminense.
Contra o Fluminense, pois é.
É muito azar, né, do Fluminense. Mas o São Paulo continua na zona de rebaixamento, ao lado da Ponte Preta, Portuguesa e Náutico. Três paulistas na zona de rebaixamento. Nós temos aqui um minuto para encerrar o 11 minutos. Eu queria destacar aqui dois resultados. Além, é claro, dos que vocês destacaram da vitória do São Paulo em relação ao Fluminense. A Ponte Preta perdeu do Cruzeiro em casa 2-0 e o Atlético Paranaense ganhou do Botafogo por 2-0. Com isso, o Brasileirão tem um novo líder, que é o Cruzeiro, com 31 pontos, que tirou a liderança do Botafogo, que agora tem 29 pontos, hein, Vladimir?
O Botafogo perdeu lá em Curitiba, né? Então, a gente se tratando de Campeonato Brasileiro Série A, você não pode falar que foi uma zebra ou, enfim, um resultado absolutamente inesperado.
É porque,
né,
o Atlético está no G4, tem 27
também,
pontos.
Também, né? Com essa vitória subiu, está ali com 27 pontos, beliscando a sua vaga. Então, resultado absolutamente normal dentro de uma competição como essa, né? Agora, é o que a gente sempre diz, o Botafogo está devendo para a sua torcida, né? Precisa realmente ter... Porque tem aquela coisa da tal da Seedorf dependência, né? Ontem o Seedorf jogou mal, o Botafogo inteiro vai mal. Essa que é a verdade.
Obrigado, Vladimir, por sua participação aqui no 11 Minutos.
Grande abraço a todos e até o próximo encontro, Adriano.
Bom, Gesiel, muito obrigado também por sua participação. Lembrando aqui que Cruzeiro, Botafogo, Grêmio, Atlético Paranaense estão no G4 do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Gesiel.
Grande abraço, Adriano. Obrigado também.
Obrigado também ao Anderson Mendanha, que controla aqui com mão de ferro o tempo aqui do 11 Minutos. Hoje aqui, viu, Mendanha, ficamos em 12 minutos. Não tá aceitável, acabou o nosso tempo. Na sexta-feira a gente volta para falar mais de Campeonato Brasileiro e Copa do Mundo. Muito obrigado também a Isaura, a nossa técnica aqui do 11 Minutos.